Rádio Namibe Fala a Verdade.
Noticiário de segunda-feira, 19 de julho de 2021, na sua Rádio Namibe Fala a Verdade, com os seguintes tópicos. Combate à corrupção em Angola é um fracasso, dizem os membros da sociedade civil no Namibe.
A corrupção em Angola caracteriza como uma fachada.
ExxonMobil doa material de combate à praga de gafanhotos no Namibe.
Estamos a dar a nossa contribuição ao governo da província do Namibe.
Jura no Namibe encoraja a juventude na mudança de consciência face ao atual contexto do país.
A juventude precisa tomar consciência para forçar o regime, que a hora é de mudança.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 19 de julho de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ching e apresentação de Madalena Chiquenge. Uma ao desenvolvimento das notícias. Os membros da sociedade civil no Namibe dizem que o combate à corrupção em Angola é mais um fracasso. A exemplo disso, no Namibe, parte de alguns processos que envolvem gestores públicos não tiveram resultados preconizados. João Francisco, secretário regional do SIMPROF.
Nós temos ainda uma justiça que está presa ao poder político. Angola tem que se desamarrar. Se quer chegar no concerto das nações democráticas, Angola tem que se desprender dessas situações todas. Porque fora disso, vão prender até pessoas porque andou na rua, esqueceu a máscara, vai na cadeia. É quando aquele que assambarca o erário público, que é de todos nós, o erário público que hoje devia servir para aquelas famílias desfavorecidas que estavam a morrer com fome, esses estão a qual é os tais peixes, os tais tubarões que hoje a gente diz que estão presos, devolveram os dinheiros? Estão aonde? Nada. Um cão que morde não ladra. Se os dirigentes angolanos querem ser fiéis às suas palavras, não podem fazer propaganda política, algumas intenções daquilo que devia beneficiar a população.
Joaquim Katimba, secretário adjunto do SIMPROF no Namibe, também partilha da mesma opinião.
O atual presidente João Lourenço começou bem. Infelizmente, nesses últimos dias, acabou por tropeçar. Porque daqueles que realmente nós conhecemos que desviaram o erário público, muitos deles foram notificados a partir da PGR, mas infelizmente os processos até este momento não têm tido, portanto, o andamento para o julgamento. Relativamente ao caso da nossa província, sobre o julgamento daqueles que desviaram o erário público, sobretudo na Caixa Social das Forças Armadas, eu penso que o sistema é o mesmo. Se realmente nós queremos que o sistema de justiça possa andar de forma imparcial, deve ser desfeito do poder político, porque no nosso país o que nós temos verificado é que aqueles que roubam, portanto, um cabrito, uma galinha, esses são conduzidos para as cadeias imediatamente, esperando os julgamentos. E muitos deles acabam por ser julgados mais de um ano, dois anos. Enquanto que aqueles que desviaram o erário público, portanto, são muitas vezes julgados e, posteriormente, são dados, portanto, a pena de suspensão.
Enquanto isso, os comentaristas do Namibe Fala a Verdade em 7 dias, espaço de abordagem dos factos que marcaram a semana finda, também não acreditam no combate à corrupção. A jornalista Esther Kulemba traz mais dados sobre esta matéria.
O jurista Manuel Candulo, convidado a comentar o caso que envolve os 10 arguidos da Caixa de Segurança Social das FA, no Namibe, do caso desvio de 52 milhões de kwanza, que foram condenados a 2 e 1 ano de prisão, mais pena e suspensa, por 5 anos na passada sexta-feira, 16 de julho. O jurista disse que os tribunais são competentes, mas devem reapreciar determinados casos.
O tribunal é competente em tomar a decisão, mas também deve repreciar bem as decisões, porque isso, de um lado, não desencoraja certos gestores públicos a não enveredarem por esse caminho. A pena na sua característica típica, não tem só um caráter sancionatório, tem um caráter de reeducação, tem um caráter associatório. Não é necessário aplicar apenas em casos concretos e dessa natureza, de que maneira que o indivíduo não venha a cometer mais esse tipo de crime. As penas vêm mesmo para desencorajar esse tipo de atos. Eu não acompanhei lá muito esse processo, não sei qual é a ginástica que houve por parte dos advogados para que o tribunal venha a suspender essas penas. Mas houve tentativa de prejudicar as pensões dos ex-militares. Já imaginou quanto esses passaram um tempo com essas dificuldades? Então você vai tirar 52 milhões de kwanza e depois é apanhado, é suspendido da pena, é complicado. De lá para cá ainda não vi alguém que foi apanhado e depois ficou preso, salvo Augusto Tomás.
Daniel Chimbua, outro comentarista, e de opinião que os tribunais deviam tomar medidas mais severas para desencorajar práticas do género.
São decisões de um órgão competente, que é o tribunal. E se eu fosse árbitro, e se isso fosse um jogo, eu daria cartão amarelo ao tribunal. Porque está na mão da pena suspensa, passa uma informação que o cidadão tal foi preso, está sendo responsabilidade devido aos seus antecedentes jurídicos, criminais. Porém, no decorrer desta ação, as pessoas ficam expectantes que, poxa, dessa vez o tribunal, como órgão competente, irá resolver, irá dar uma sentença exemplar para que essas práticas sejam desencorajadas. Não é o que temos visto. O tribunal parece seguir uma linhagem de pensamento, uma única maneira de agir, que é pena suspensa. Nós vimos um exemplo passado, o caso da Bibala, em que o próprio tribunal, a primeira coisa, são crimes consumados. O indivíduo chegou a exercer, praticou. E o próprio tribunal diz que sim, tudo quanto foi acusado, houve provas. Houve provas de confirmar, mas mesmo assim ainda...
Como é o caso deste.
Exatamente, ainda mesmo assim preferem liberar. Esse caso eu acompanhei um dos advogados do caso, o Dr. Cícero Bissandoli. Ele há pouco pronunciou-se dizendo que não, os 52 milhões foram ressarcidos. O cidadão agora, como já sabe que a justiça anda de muleta, tá vendo? As medidas para disciplinar esses indivíduos têm vindo a muletas. Então, o que é que eu faço? Ele até experimenta roubar. Porque se ele já fez devolução do valor, se calhar ele não havia gasto esse valor. Ele escondeu o valor para ver como é. Vamos esperar ainda como é que será o quê. Então, mesma coisa aí, para contratar um advogado. Pronto. Devolve os valores e o tribunal é muito obrigado. Tens sorte. Vai para casa. Não volta a fazer isso pela próxima. O outro é sempre assim. E não imagina quantos crimes desses têm escapado. Vão continuar a prejudicar sempre o Estado angolano. O tribunal tem sido insípido nesses últimos dias, com decisões muito fragilizadas.
Muito obrigada, jornalista Esther Kulembe. A ExxonMobil, em parceria com a Liga Angolana 4 de Abril no Namibe, doaram no sábado 17 de julho o material de combate à praga de gafanhotos ao governo da província do Namibe. Jornalista Fonseca Tung desenvolve esta notícia.
O ONG internacional denominado ExxonMobil doou neste sábado 17 de julho material de combate à praga de gafanhotos ao governo da província do Namibe. Trata-se de pulverizadores automáticos e manuais e outros meios avaliados em $35 mil norte-americanos, segundo fez saber o seu representante Eduardo Pereira Mondlane.
Este é um verdadeiro exemplo de conjugação de esforços entre a ExxonMobil, a Liga 4 de Abril e o Governo da Província do Namibe, que nos juntamos no sentido de ajudar a conter a praga de gafanhotos que está a assolar essa província fortemente e que com esses materiais sabemos que vamos ajudar a mitigar esta situação. Este é um patrocínio avaliado em cerca de $35 mil norte-americanos e que acreditamos que em certa medida ajudará a mitigar todas as ações que estão a ser desencadeadas pelo governo no domínio do combate à praga de gafanhotos. Estes materiais são pulverizadores mecânicos e manuais. Temos os pulverizadores também que são mecânicos, que trabalham a combustível. Temos cerca de 350 unidades de inseticida das variadas marcas convencionais.
O governador do Namibe, Asher Mangueira, em declarações à imprensa, agradeceu o gesto.
Reagindo a um apelo que fizemos no início da campanha contra a praga dos gafanhotos, da sociedade civil, se junta a outros apoios que fomos tendo de pessoas de boa vontade da nossa província e vão certamente ser uma grande ajuda neste trabalho de combate à praga dos gafanhotos, que tem estado a prejudicar as lavouras dos nossos produtores, principalmente produtores agrícolas, em grande parte dos nossos municípios, com destaque para os municípios do Virei e de Moçambique. Então vamos certamente fazer a melhor utilização desses equipamentos.
Muito obrigada, jornalista Fonseca Ching. A juventude revolucionária do Partido do Galo Negro jura, no Namibe, quer envolvimento da juventude na mudança de consciência face ao atual contexto social da juventude em Angola. Estas palavras foram proferidas pela secretária provincial da Jura no Namibe, Margarida Chendes, durante as celebrações de mais um aniversário daquela organização juvenil, neste domingo 18 de julho de 2021.
O momento exige coragem, determinação e firmeza. A juventude precisa tomar consciência para forçar o regime a compreender que a hora é de mudança. A Jura deve tomar a dianteira, só assim estaremos a contribuir para uma Angola pela qual Samuimbila Tombo se bateu até a sua morte. A Angola precisa de políticas concretas de governação que resultem de uma construção racional e patriótica de ideias e não de um desejo de se perpetuar no poder. A Angola precisa de políticas públicas que se ajustem à realidade do seu povo, que salvaguarde o crescimento e o desenvolvimento integral da juventude.
O secretário provincial para a mobilização dos maninhos no Namibe, em representação do secretário provincial da UNITA, Manuel de Brito, disse que o partido no poder perdeu o controle das coisas, volvido os 4 anos de governação do presidente João Lourenço, a situação social dos angolanos é crítica.
A grande missão da Jura na situação presente é colocar a UNITA ao lado do cidadão, em cada esquina, em cada aldeia, em cada bairro, em cada área da intervenção social. É aproximar os cidadãos ao partido, de forma simples e natural. Encontra-se numa situação de extrema preocupação, uma vez que o partido que sustenta o governo falhou na sua política de governação. A nossa juventude, que é a mais sacrificada, está mais atenta nos seus direitos e a Constituição, por sua vez, consagra. Nas eleições de 2017, o Presidente da República, enquanto candidato João Lourenço, que também é presidente do MPLA, no sentido de convencer os angolanos, prometeu, com o seu lema, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Eu quero perguntar aos meus companheiros, alguma coisa corrigida é visível? Volvidos 4 anos e em fim de mandato, a vida dos angolanos piorou. Não é isso, companheiros? O desemprego galopante, a cesta básica dos angolanos também tornou-se cada vez mais cara. O povo morre nos hospitais por falta de medicamentos. A fome tornou-se companheira das famílias angolanas, que nessa altura quem tiver um almoço não sabe se terá algo para jantar. Em suma, o país encontra-se num estado crítico. Se no tempo do consulado do então presidente José Eduardo dos Santos, Angola chegou ao estado de doente, já no consulado de João Lourenço, o país atingiu a categoria de um estado ou de um doente em estado crítico. Como é possível o povo morrer de fome quando aparecem indivíduos com contentores de dinheiro, companheiros? Esses companheiros merecem a confiança dos angolanos?
Assim terminamos o espaço noticioso desta segunda-feira, 19 de julho de 2021. A verdade dói, mas liberta. Madalena Chiquende, estamos juntos!
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.